Podcast Carta Capital. Fechamento. Olá, amigos de Carta Capital. Sejam bem-vindos a mais um programa Fechamento. O meu nome é Rodrigo Martins. Eu sou um dos editores da revista Carta Capital. E hoje eu estou na companhia da repórter Ana Flávia Gussen. Seja bem-vinda, Ana Flávia.
Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Thaís. Boa noite, Cacá. E todo mundo que está acompanhando a gente essa noite.
E também na companhia da Thaís Reis Oliveira, editora executiva do site de Carta Capital. Seja bem-vinda, Thaís.
Olá, Rodrigo. Tudo bem? Boa noite. Boa noite à Ana, ao Cacá, que está aqui nos dando guarida, a todo mundo que nos acompanha.
Bom, eu peço desculpas pelo nosso pequeno atraso hoje. Nós estávamos, na verdade, acompanhando a live do presidente Jair Bolsonaro, né? Estávamos ali preocupados com as revelações que ele tinha para fazer à nação, já que ele convocou a imprensa para transmitir ao vivo o pronunciamento dele, sem direito a nenhuma pergunta. Mas aparentemente ele só está repetindo as mesmas declarações a respeito do voto impresso. E essa semana ele chegou inclusive a se manifestar sobre isso, colocando em dúvida se iria ou não participar das eleições de 2022.
Nós vamos mostrar as inconsistências do sistema eleitoral nosso. Muitas questões realmente que levam a gente a desconfiar do atual sistema eleitoral. O que nós queremos é um voto impresso. Quem está contra isso está contra a democracia, está contra o voto democrático, está contra umas eleições limpas. E nós dependemos disso ano que vem. Eu completaria até com uma questão. Não é possível que as mesmas pessoas que tiraram o Lula da cadeia e tornaram ele elegível, sejam as pessoas que vão contar o seu voto dentro de uma sala secreta onde só eles têm acesso. Porque a nossa preocupação é realmente administrar o Brasil. É natural, obviamente, né? Eu tenho que ter um partido político. Eu não sei se vou disputar as eleições do ano que vem. Devo disputar, eu não posso garantir.
Pois é. Thaís, você acha que o presidente vai mesmo abdicar da sua candidatura em 2022?
Olha, acho muito difícil, Rodrigo. Eu acho que essa é mais uma das bravatas que o Bolsonaro leva a campo para manter a sua base engajada, para manter a sua base crente nesse projeto de poder. Eu entendo e acho legítimas as análises de quem enxerga um governo em frangalhos e imagina que o Bolsonaro vá chegar a 2022 com pouquíssimas chances de se reeleger e que talvez até perca a eleição no primeiro turno. Mas, ao mesmo tempo, por achar que essa questão, o cenário de 2021 não necessariamente vai se repetir da mesma maneira nas vésperas de outubro de 2022... E segundo é que se o Bolsonaro não se engajar em mais uma eleição, ele vai fazer o quê? Eu não vejo um outro cenário. Então, eu acho que é mais uma maneira de manter a base engajada e tentar insuflar esse discurso de fraude nas urnas, que volta e meia ganha um capítulo novo, que parece não fazer nenhum sentido que não manter essa base inflamada e manter o projeto bolsonarista de pilhagem, de morte, de destruição a todo vapor, ao menos até 2022.
Pois é. Aliás, a pergunta que você fez é uma pergunta que eu faço aos nossos espectadores. Se o presidente Jair Bolsonaro não se candidatar em 2022, o que ele deve fazer? Respondam vocês também aí. Mas, Ana Flávia, e você? Você acha que isso é mais uma bravata do presidente?
Primeiro, eu queria contextualizar como é que foi feita a divulgação dessa live de hoje, né? A SECOM, ela enviou um link para a imprensa, para alguns veículos de Brasília, falando o seguinte: só pode participar da live do Bolsonaro, que ele faz toda quinta-feira, né? Aquele show de fake news, desinformação, violência, flatos, tem de tudo na live dele. Só pode participar o veículo que transmitir ao vivo no seu rádio, na sua TV e nas suas redes sociais, a live toda do presidente Jair Bolsonaro. E é proibido fazer perguntas. Ele anunciou que iria apresentar as provas de que as eleições de 2014 foram fraudadas. O que que aconteceu? Ele usou a prerrogativa dele como presidente da República para tentar fazer com que os veículos que ele ataca diariamente, repórteres que ele esculacha, que o termo é esse, diariamente em Brasília, usassem suas redes, usassem a imprensa mercadológica, progressista, seja lá qual for, para ajudar a divulgar as bravatas dele, que a cada dia que passa estão mais limitadas dentro da internet e das redes sociais bolsonaristas, né? Pelo o que eu estou acompanhando aqui, pelo que a gente está acompanhando, em nenhum momento, depois que ele abriu a live, ele usou a palavra provas ainda, ele passou a usar indícios, e o que ele fez, primeiro, ele fez um ataque direto ao STF, ele falou a seguinte frase: é justo que quem tirou Lula da cadeia, quem o tornou elegível, seja o mesmo que vai contar os votos numa sala secreta? Eu faço dois pontos aqui, né? Além de uma mentira, que votos não são contados numa sala secreta, seria se fosse o voto impresso que ele quer, né? Ele faz ataques diretos, mais uma vez, ao TSE e ao STF. Então, não há nada de novo na praça, né? Outra coisa que a gente tem que chamar atenção é que o Bolsonaro acabou de lançar uma campanha pelo voto auditável com um bonequinho muito feio. Eu preciso. É um desenho, é tipo um avatar de um homem branco, assim, de bigodinho. E parece que agora eles estão lançando aí oficialmente essa campanha. Agora, uma campanha que atenta contra a democracia, quem está bancando essa campanha? A SECOM? É dinheiro público que está sendo usado? Porque ele apresentou vídeo, ele apresentou uma campanha mesmo de publicidade. Isso aí também tem que ser checado, né?
Pois é, pois é. Aliás, qual seria o interesse público estarmos financiando essa campanha? Aliás, a Miriam da Silva, ela pergunta: cadê o Barrocal? Realmente o Barrocal não está presente nesta live por uma razão: ele entrou de férias, mas ele gravou um vídeo para nós e passaremos logo mais na sequência. Reparem que, além do Barrocal, o Sérgio Lírio também está de férias e eu estou morrendo de inveja. Mas antes de falar um pouco sobre a edição, eu gostaria de passar para a Thaís e perguntar sobre esse incêndio que está atingindo o prédio da Cinemateca. Thaís, quais são as informações que temos até o momento sobre esse incidente?
Oi, Rodrigo, esse fogo começou no final dessa tarde, né? Para quem não sabe, o prédio da Cinemateca Brasileira não fica em Brasília, ele fica em São Paulo, aqui na zona sul de São Paulo, na zona oeste. É um galpão pertencente à Cinemateca Brasileira, aqui na Vila Leopoldina, que pegou fogo. Por volta das 18 horas, o Corpo de Bombeiros recebeu esse chamado e foi até lá. Segundo as informações que a gente tem até aqui, esse incêndio teria sido causado por uma falha elétrica. 11 viaturas foram enviadas ao local para combater o fogo. Não há vítimas, né, segundo as informações que a gente tem até aqui. E ainda não se sabe o que exatamente em perdas materiais provocou esse incêndio. As imagens são muito impressionantes, né? Vale lembrar que o material das películas de cinema é um material altamente inflamável, então é possível que esse incêndio tenha começado com uma fagulha e, por conta do material que é armazenado nesse galpão, se tornou ali, ao que aparenta as imagens, um incêndio de grandes proporções. Mas o ponto importante a respeito desse incêndio, Rodrigo, é o descaso do governo com a Cinemateca Brasileira. No ano passado, o Cadre Capital fez uma matéria e mostrou que a Cinemateca o governo havia deixado de investir na equipe de segurança que fazia a proteção dos cerca de 250 mil rolos de filme, mais de 1 milhão de documentos da memória do Sistema Nacional, que faziam parte do acervo da Cinemateca. O contrato com essa empresa responsável pelo serviço foi encerrado no ano de 2020, em janeiro de 2021. O governo suspendeu a licitação para contratar uma nova empresa que se responsabilizasse pela prevenção ao incêndio, né? Os bombeiros chegaram tarde demais e a Cinemateca, que resistiu à gestão breve de Regina Duarte, infelizmente aí sofre mais esse golpe de morte. Não foi por falta de aviso. Esse é um tema que vinha sendo debatido na imprensa já há bastante tempo, tem chamado a atenção do setor cultural, foi motivo de reportagens aqui na capital e em outros carnavais. Havia um temor tremendo de que a Cinemateca brasileira tivesse o mesmo destino do Museu Nacional, que pegou fogo, se não me engano, em 2019. E o resultado que a gente tem aí, vamos aguardar mais informações. De qualquer maneira, é uma perda imensa, né? E uma lástima.
Pois é, lembrando que recentemente foi reinaugurado o Museu da Língua Portuguesa aqui em São Paulo, este é ligado ao governo de São Paulo, que também foi alvo de um incêndio, foi totalmente destruído por conta de um incêndio. Mas é realmente assim desesperadora a situação da Cinemateca por conta desse abandono que foi relatado pela Thaís, né? Agora, Ana Flávia, você acha que isso também pode ter eventualmente alguma participação dos apoiadores da Mayra Pinheiro, a Capitã Cloroquina, que à época denunciou o tal pênis da Fiocruz e muita gente confundiu com o logo da Cinemateca ou não?
Não, eu lembro desse caso. Não, mas infelizmente creio que não. É descaso puro mesmo, né? O galpão é onde está pegando fogo. Tem ao menos 2.000 películas raríssimas. Eu vi agora a informação que conseguiram serrar uma grade para ter acesso, né? A área ali onde foi o foco do incêndio. E lembrando que a gente teve apagão do CNPq também essa semana. Enfim, a parte aí cultural, de educação, ciência e tecnologia, a gente vê é um desinvestimento, na verdade, né? Uma política de destruição. E, enfim, o governo federal já havia sido alertado e nada fez e nada fará. Enquanto isso, o presidente da República está numa live soltando fake news, cuspindo fake news na câmera, é a única coisa que ele sabe fazer. Entendeu? Enquanto pega fogo na Cinemateca. Então, infelizmente, a gente está na mão dessa galera aí.
Pois é, e a Marisa Silveira diz: os assuntos são sérios, mas eu não aguento e rio muito com as risadas da Ana. Na verdade, é tudo combinado, né, Ana? A gente fala assim: ah, dá umas risadas aí e tal, para animar um
Às vezes a
pouco.
gente ri de desespero, sabe? Dá um nervoso assim.
É verdade, é verdade. E nesta edição, nós preparamos uma reportagem de capa sobre o avanço, né, do mercado de armas no Brasil. As vendas de armas dispararam no Brasil, mesmo as importações. Para vocês terem uma ideia, os brasileiros gastaram mais de 29 milhões de dólares para comprar armas importadas no ano passado, o que representa aí um crescimento de mais de 3.400% em relação a 2016. Tivemos aí também um desempenho excepcional das indústrias brasileiras, né, que produzem armas, entre elas a Taurus, e tudo isso com o grande incentivo do presidente Jair Bolsonaro, que não apenas está empenhado em armar a população civil, sabe-se lá com qual finalidade. Mas também o seu filho 03 atua como uma espécie de lobista desse setor, é isso mesmo, Ana? Conta um pouco para a gente sobre essa reportagem, que é você que assina.
Essa semana a gente traz essa matéria. Na verdade, é um grande raio-x da corrida armamentista civil no Brasil. Há muita gente preocupada com cada dia mais civis armados, grupos parafascistas, né, como o deputado Ivan Valente pontua no texto, né, na entrevista que eu fiz com ele. Mas o interessante da matéria é que durante a apuração, Chegou para a gente a informação de que posse e porte de armas estavam sendo vendidas no açougue, na região de Goiás. E que
Distrito Federal, não?
é Distrito Federal, Itapuã, verdade. E que a situação chegou a tal ponto, ali é um grupo que tem muitos ex-militares, tem muitos grupos de CACs, os CACs são caçadores, atiradores e colecionadores, grupos até que os filhos do presidente Jair Bolsonaro fazem parte, muito grupo de extrema-direita e uma elite agrária muito forte ali na região do DF e de Goiás também, né? E chegou a ponto de esse tipo de serviço estar sendo negociado dentro de açougue, dentro de loja de 99, enfim. Tamanha a desburocratização, flexibilização e facilidade de acesso que o brasileiro passou a ter às armas, né? Então, a gente contrasta isso. A gente teve acesso também a uma pesquisa inédita feita pelo Instituto Sol da Paz com uma ONG alemã e que ela mapeou de onde vêm as armas que promoveram as maiores chacinas, não as armas, lógico, né? Mas assim, que foram apreendidas nas maiores chacinas e homicídios nos últimos 2 anos no país, incluindo a chacina do Ceará, que tem vídeos mostrando os policiais matando os jovens, e até hoje não deu em nada, incluindo o caso do Rio de Janeiro, que a gente teve há alguns meses, e das 81.500 armas apreendidas, 82% são produzidas no Brasil, que é praticamente pela Taurus. Então, Carta Capital foi atrás do funcionamento do lobby, do mercado armamentista, né, aqui no Brasil, e de 40 reuniões para mais foram feitas no Ministério da Justiça, Casa Civil e Ministério da Defesa, com resultados não necessariamente não ligados diretamente, mas que vieram alguns meses depois. Por exemplo, o Eduardo Bolsonaro, ele fez o lobby de uma empresa que chama Sig Sauer. 6 meses depois, ela obteve autorização do Exército para fabricar armas leves no Brasil, né? Então, tem um grupo ficando muito rico. A Taurus, as receitas dela aumentou em 77%. A Taurus estava 5 anos em saldo negativo e conseguiu fechar em saldo positivo pela primeira vez, durante o governo Bolsonaro e durante a pandemia, né? Então, a gente vê aí que a política armamentista de Bolsonaro, ela não é só ideológica. É construída sob um falso argumento de que cada um tem direito à sua própria segurança, porque arma em casa não é segurança, né? Na verdade, ela tem um grupo muito específico de atuação e que tem seus interesses e que estão sendo muito bem atendidos, né? E a gente
Aliás, o
ah,
CEO
pode falar.
da Taurus, o Salésio Nus, ele chegou a presentear o Bolsonaro com um protótipo de uma arma em grafeno, é isso mesmo?
Isso, eles lançaram essa arma tem 15 dias. Aí criaram a primeira feira do grafeno do Rio Grande do Sul, que o Bolsonaro foi prestigiar. Aí o CEO da Taurus, ele deu esse protótipo. É tipo um troféu, sabe? Tem a basezinha, aí tem a arma. E ele deu também para o Bolsonaro um capacete de grafeno para ele usar nas motocicletas, né? Agora, interessante, só fazer um parênteses assim na questão da Taurus, é muito interessante, porque o Eduardo Bolsonaro, ele quase prejudicou a relação da Taurus com o governo federal, porque ele está abrindo portas para empresas de fora virem para cá e quebrar o monopólio da Taurus, que é uma empresa brasileira, né? Então, ainda tem esse conflito político que a gente conta também um pouco na matéria. Agora, importante a gente comentar também a corrida armamentista no campo, né? Que vem preocupando muito. O Brasil registrou recorde de conflito em áreas rurais durante a pandemia, né? A gente conversou com o pessoal da CP, pegou os dados da CPT, e justamente no dia da apuração foi o dia do agricultor que a SECOM soltou aquela foto de um jagunço armado como se ele estivesse representando os agricultores brasileiros, né? Essa imagem, inclusive, ela pode ser encontrada no Get Images por R$3.000. A SECOM não informa se pagou ou não pela imagem, mas isso retrata muito o que é o governo Bolsonaro. Botar movimentos sociais, como o Movimento Sem Terra, os Trabalhadores Sem Terra, como terroristas, armar ruralistas e gerar praticamente ele está criando milícias aí pelo Brasil e que, infelizmente, ano que vem, na situação polarizada que a gente está, pode aumentar muito a violência, principalmente no campo.
Agora, o Wes, ele fez uma pergunta aqui que é exatamente a mesma que eu fiz quando a Ana Flávia me contou essa história. Ô, louco, compara porte e posse de arma em açougue. Ana Flávia, me explica melhor essa situação. Como que é possível comprar porte e posse de arma em açougue? Você chegou a negociar isso, não?
Peguei. Não, é porque aí você recebe a informação, aí você tem que apurar, né? Na verdade, é flyer, panfleto, cartão de visita, cartaz. Nesse açougue você chega lá, você chega no balcão, você não vai comprar carne, porque não está foda de comprar carne, desculpa o termo, mas os valores da carne, os preços estão altíssimos. E aí você recebe ali um cartãozinho, né? De pessoas que facilitam esse acesso. A lei, ela permite atuação de despachante. Só que a lei, ela tem limitações e existem prazos ali mínimos para você poder conseguir ter acesso, enfim. Alguns serviços que são oferecidos por ali, eles têm prazos recordes para te entregar CAC, né, que é o registro para te entregar a posse. Aí eu perguntei sobre arma também, enfim. Aí, essa hora, as pessoas elas evitam conversar, sabe? Mas, sim, eu apurei e eu negociei posse e porte de arma aí durante a semana.
E quanto custa? Conta pra gente. É possível parcelar? Como que é isso?
Dá para dividir de 6 vezes no cartão de crédito. E você ainda, se você der R$200 a mais, você ganha de brinde aulas de tiro na região, entendeu? Pra você poder aprender a usar a arma. Aí são dois sistemas diferentes, né? Que é um sistema via Polícia Federal e o outro sistema via Exército, que é o porte. Você poder sair na rua e tal e poder usar a sua arma. Um é R$1.300, outro R$1.500. Mas Entendi. Dá para fazer pacote também, dá para negociar, entendeu?
Eu acho curiosa essa promoção. Por R$200 você até aprende a atirar. Mas você pode ter o porte sempre, sem saber atirar, não tem problema nenhum.
Bom, pessoal. É assim que está funcionando. No Brasil, no interior. É assim, tá complicado.
E o curioso é o resultado disso, né? No ano passado, nós tivemos 50 mil mortes violentas no Brasil, alta de 5%. Em relação ao ano anterior, que, como a Ana Flávia destacou, é surpreendente em um ano de pandemia em que houve restrições à circulação de pessoas, e inclusive, no caso do Rio de Janeiro, a suspensão de operações policiais nos morros fluminenses. Então, realmente é impressionante que tenha ocorrido esse aumento diante desse contexto, né?
E lembrando que todos os dados que a gente está trazendo na matéria são de armas, são legais. A gente não está nem falando do desvio, do que está indo embora, entendeu? Eu conversei com a técnica que fez a pesquisa pelo Instituto Sul da Paz. Ela falou: Ana, a gente encontrou a arma legalizada em caso de chacina, que é arma que não se produz há mais de 50 anos. Então, é um bem tão durável. Se você for pensar que essas armas todas que entraram, 2 milhões, vamos botar aí, daqui a 50 anos elas vão estar circulando ainda, ou no mercado legal ou no mercado do tráfico. Mas são bens muito duráveis. Eu fui pesquisar, são umas armas assim, e elas encontraram muitas dessas armas. Claro, tem fuzil, tem aquela coisa moderna toda, mas tem arma que não é feita há mais de 50 anos e ainda está sendo usada em chacina ou em homicídio. E quem está morrendo é o povo pobre, periférico, de comunidade. É esse, infelizmente, o resultado dessa corrida armamentista que o Bolsonaro está criando aqui no Brasil.
Pois é, pois é. E aliás, no início do programa, eu perguntei, né, para os nossos espectadores, o que que eles gostariam de ver o Bolsonaro fazer caso ele não dispute a reeleição em 2022. Surgiram já algumas sugestões. O Lucas diz: espero que ele saia do Planalto direto para a Papuda. O Alessandro sugere que ele faça stand-up comedy em Bangu 8. O Silvano também sugere que ele vá pagar pelos seus crimes em um presídio de segurança máxima. E a Gisele sugere que ele vá para o raio que o parta. Mesmo destino da Ana Paula, que sugere que ele volte ao quinto dos infernos. Bom, sugestões à parte, o presidente Jair Bolsonaro teve um encontro na última semana com uma personagem bastante curiosa. Esse encontro ele ocorreu, na verdade, uma semana antes, mas só foi revelado na última segunda-feira, com uma deputada da extrema-direita alemã, né, daquele partido AfD, né, que chama, enfim, que não só ela mantém aí posições muito controversas, né, xenofóbicas contra imigrantes, contra a presença de imigrantes na Alemanha, na Europa e por aí vai. Como também, assim, por coincidência, ela é neta do ex-ministro das Finanças de Adolf Hitler, né? Acusada, inclusive, por partidos de oposição na Alemanha de propagar ideais neofascistas, né? Neonazistas, desculpa.
Um deputado chileno e uma deputada alemã visitando lá a presidência. Poxa, tratei, conversei, bati um papo. Vai que a deputada alemã é neta de um ex-ministro do Hitler.
Não.
Pô, me arrebentaram na imprensa. Eu acho que não pode ligar o pai a um filho, muitas vezes, né? Um fez uma coisa errada, ligar o outro. Os regimes comunistas, né? Quando não encontrava um homem que acusado de algum crime, prendia a esposa dele, prendia filhos. Eu não posso receber essa deputada. Foi eleita democraticamente na Alemanha.
Pois é, enfim, está aí uma explicação bastante convincente do presidente Jair Bolsonaro para esse encontro com a deputada Beatriz, né, que, como mencionamos, ela é uma das lideranças da AfD, um partido de extrema-direita alemão, e é acusada aí de difundir ideais neonazistas, além de ser neta de um ex-ministro de Hitler. Mas o que eu achei mais curioso nessa história é que, apesar de ser um partido, né, de extrema-direita e enrolado em várias acusações, vários processos, inclusive na Alemanha, assim, partidários, líderes da AfD, não gostaram da divulgação dessa foto da Beatriz com o Bolsonaro, porque, segundo eles, pega mal uma foto ao lado de Bolsonaro. É isso, Thaís?
Então, essa na verdade é uma análise que alguns especialistas em política alemã fizeram ao Estadão há alguns dias, dizendo que não há interesse por parte da ultradireita alemã em hoje se associar ao Bolsonaro, e não é porque ele é um brucutu, não é porque ele defende as coisas que ele defende, não é por ser exatamente quem ele é, mas é pelo grande motivo que azeda hoje as relações do Brasil com a Europa, que é o descaso com a Amazônia. Esse é um assunto de primeira hora para todos os países do bloco europeu, da zona do euro, e motivo de muita pressão, tanto de partidos de esquerda quanto até de partidos de direita, há um consenso de que é preciso preservar a Amazônia e que o Bolsonaro não tem feito o suficiente para manter a floresta em pé, não tem cuidado do desmatamento. E por conta disso, não seria interessante que um partido que comunga de vários dos mesmos ideais que o bolsonarismo comunga aqui no Brasil, apareça na foto com o líder feito Bolsonaro. Então, os dois lados trataram de apagar as pistas desse encontro, mas ele está aí para quem quiser ver. A repercussão já aconteceu. E o Cacá exibiu agora mais cedo a justificativa que o Bolsonaro deu aos seus apoiadores do cercadinho para esse encontro com a Beatriz von Storch, dizendo que não tinha como saber que ela era, enfim, neta de quem era. Mas a questão aqui não é que ela é neta do secretário de um ex-figurão da era Hitler, não é nada disso. É que o partido alemão hoje comunga ideais neonazistas, é um celeiro do neonazismo dentro da Alemanha, com vários episódios de apoio a essas pequenas células. Então, o problema é que o AfD e a Beatrix têm uma proximidade muito ampla com o neonazismo. O problema não é o fato dela ser filha, neta de quem seja, família a gente não escolhe, mas sim de um país, de um governo, né, um chefe de Estado comungar de valores tão desprezíveis como esses do neonazismo. Então, se por um lado o partido alemão talvez não queira ser visto publicamente com Bolsonaro foi visto publicamente com neonazistas e agora tenta, sem sucesso, se desvencilhar dessa imagem.
Pois é,
Lembrando,
pois só, Rodrigo, só para acrescentar aqui, Carta Capital deu também, mas é uma denúncia do Intercept, né? Uma pesquisadora, ela encontrou carta de Bolsonaro em portais neonazistas, né? Uma antropóloga aqui de Campinas, Adriana Dias, ela estuda o neonazismo, é uma das maiores especialistas nesse tema aqui no Brasil, e é um documento de 2004 do Bolsonaro, que ele agradece o apoio dado por eles neonazistas, e que são a razão da existência de seu mandato como parlamentar. E na campanha também, o Bolsonaro ele teve apoio formal dos KKK, né? Dos
Era de um
americanos.
líder de um
Do
ex-líder
líder.
da KKK que, enfim, disse que a eleição do Bolsonaro seria boa para o Brasil, enfim, via
Exatamente.
ele como um cara que comungava dos valores neonazistas, né? A
Exatamente.
metáfora do sentar-se com nazista perde até o sentido diante de tantas evidências aí dessa proximidade.
E quando teve os atos antidemocráticos, que a Sarah Winter, aqueles 300, vocês lembram? Hoje em dia, a Sarah Winter, ela parece até uma arrependida, né? Uma Jair me arrependi, igual aquela página. Mas tinham pessoas vestidas como os KKK, com símbolos neonazistas também. Então, o negócio é mais pesado, né?
Pois é, mas ó, teve aqui uma reação aqui, ó. A Márcia diz que a Carta Capital é um puxadinho do PT, essa notícia é fake e ela fala isso diretamente do cercadinho do Bolsonaro. Obrigado pela sua participação, Márcia. Tudo que diz respeito ao Bolsonaro, que desagrade a base dele, é fake. Verdade é só o que o presidente disse, você tem toda a razão.
O mundo inteiro é comunista, todos estão contra ele, os de extrema-direita, os neonazistas lá que não querem ter associado a ele, todo mundo.
E o curioso é que assim todos são comunistas, assim a Carta Capital, a TV Globo, o New York Times, o The Guardian, tudo comunista. O mundo é comunista. Coitados, eles estão desesperados, né? Estão em minoria, tadinhos. Enfim, e o pessoal está falando aqui bastante do Barrocal, né? O Wes até brincou, falou quando a gente anunciou que o Barrocal não participaria dessa edição, porque entrou em férias, tal. O Wes foi o primeiro a dizer que ele foi para Cuba. E o Nemo, acho que foi o Nemo, se eu não me engano, deixa eu só verificar aqui. O Nemo ele disse que assim que o Barrocal ele passou a atribuição de falar as más notícias para Ana Flávia, é isso mesmo, Ana? Agora é você que tem aqui a atribuição das más
Não
notícias.
matem a mensageira. Estamos no Brasil de Bolsonaro. Somos apenas
Bom,
os mensageiros.
embora o Barrocal tenha, de fato, entrado de férias, ele deixou aqui, gravado para o programa Fechamento, um vídeo no qual ele fala sobre a reportagem dessa semana que ele preparou para a edição impressa de Carta Capital, que é uma reportagem bastante interessante, é uma guerra do Centrão versus Centrão. E aqui ele não está se referindo exatamente a uma disputa interna dentro desse bloco político, mas sim a disputa entre o Centrão engravatado e o Centrão fardado.
Olá, amigas e amigos. Na Carta Capital dessa semana, eu conto a história da disputa entre os Centrões civil e fardado e a derrota momentânea desse último grupo, o militar. O Centrão fardado é aquele que se esbalda em verbas e cargos do governo. O general-ministro Luiz Eduardo Ramos, por exemplo, teve um contracheque de R$ 136 mil em junho. O do também general-ministro Walter Braga Neto foi de R$ 133 mil. São valores gordos possíveis graças a uma portaria do Ministério da Economia feita sob medida para o Centrão Fardado lá no final de abril, uma portaria fura-teto. Ramos era chefe da Casa Civil até os últimos dias, Casa Civil que é o coração, é a alma do governo. No lugar dele, Jair Bolsonaro colocou o senador Ciro Nogueira, presidente do PP, partido símbolo do Centrão Civil. Com a troca, Bolsonaro está de olho na sua campanha à reeleição. O Bolsonaro, que irá à disputa no ano que vem, será bem diferente do de 2018. É o que diz o cientista político Jairo Nicolau, autor do livro O Brasil Dobrou à Direita, uma análise da última eleição presidencial. A disputa do ano que vem terá o governo Bolsonaro no centro, suas realizações ou falta de. Não haverá espaço ou pouco espaço para o outsider de 2018. Por isso, para enfrentar Lula, Bolsonaro precisará de dinheiro para propaganda de TV, para marqueteiros caros, precisará de estrutura partidária nos estados. É possível, inclusive, que ele entre no PP. É por isso também que o presidente mudou de ideia sobre vetar o fundão eleitoral de quase 6 bilhões de reais, um fundo que financia campanhas. Esse fundo é uma obra do Centrão, uma obra do PP de Ciro Nogueira. A disputa entre os dois centrões, o civil e fardado, já tinha sido identificada pela CPI da Covid. Ali se diz, por exemplo, que Roberto Dias Ferreira, o indicado do centrão demitido por pedir propina, tem um dossiê no exterior contra militares. É por isso que se diz na CPI que o governo e o Ministério da Saúde vivem uma espécie de guerra de gangues. Uma guerra vencida nesse momento pela facção civil.
Pois é, e aliás a Márcia ela continua inconformada, não acho todos comunistas, acho vocês um subjornalismo. Bom, a Márcia, eu agradeço de qualquer forma pela audiência, continue por aqui, mas se você quiser também tem. Se você quiser, também tem a possibilidade de você acompanhar a live do presidente Jair Bolsonaro, ele sim, um grande estadista, né? Uma pessoa que sempre fala a verdade. Ana Flávia, você estava acompanhando aí a repercussão da live do Bolsonaro. O que está sendo comentado a respeito das declarações que ele está dando lá neste momento?
O pessoal do site está até acompanhando ao vivo, acho que a Thaís pode até falar melhor do que eu, mas está muito interessante a gente ver a reação de pessoas que normalmente não se posicionam assim. Ele está 25. Isso é um levantamento legal aqui. Em 25 minutos que Bolsonaro falou, agora já falou um pouco mais, o TSE está fazendo a checagem ao vivo, em tempo real, das falas dele rebatendo nas redes sociais, né? Já foram pelo menos 5 desmentidos e já há quem fale em crime de responsabilidade. Então, muita gente assim, cobrando, porque não teve prova. Ele só falou de indício, fez ataques à Joyce Haussmann pelo incidente que ocorreu com ela, que a gente, né, ninguém sabe ainda o que foi que aconteceu, mas para um presidente da República chamar uma convocação, inclusive pedir para os veículos transmitirem em rede nacional, da forma como foi feita, a bravata dele foi longe demais, né? O nível está muito baixo.
Pois é, mas enfim, bom, nessa edição também nós tivemos uma reportagem muito interessante do nosso editor de economia, Carlos Drummond, e aqui eu aproveito para responder uma pergunta que foi feita lá no início pelo, vamos puxar o nome, pelo Anderson Souza, o que é privataria? Privataria, na verdade, é uma espécie de um neologismo, né, da fusão entre as palavras privatização e pirataria, né? Porque no Brasil, historicamente, o processo de privatizações ele está associado a uma série de escândalos, né, de venda de empresas públicas a preços irrisórios, né? E assim, estranhamente, algumas dessas companhias que foram privatizadas, elas eram apresentadas pelo governo como verdadeiros elefantes brancos, que não eram rentáveis, e, enfim, rifadas para iniciativa privada a preço de banana, e 1, 2 anos depois já despontavam como grandes vencedoras, né? Grandes empresas. A Vale, a Vale, que era a companhia Vale do Rio Doce, é um dos maiores exemplos disso, né? De uma empresa que foi apontada como ineficiente, como algo que não dava certo, que o governo precisava se livrar logo, e coisa de 2, 3 anos depois despontou como uma das maiores empresas de mineração do mundo. Se é que já não é a maior atualmente, né? O que a reportagem do Carlos Drummond mostra é um estudo exclusivo feito pelo INEP, sobre a privatização de duas subsidiárias da Petrobras, a NTS e a TAG, né? Que controlam gasodutos da Petrobras, né? Eram empresas que pertenciam à própria Petrobras e que fazem esse transporte tanto de petróleo em estado bruto quanto de gás natural por meio das suas tubulações. O governo, sob a alegação de que essas empresas não eram rentáveis, né, privatizou ambas as empresas, e o que esse estudo comprova é que essas empresas elas tiveram, uma vez privatizadas, uma rentabilidade muito superior à da própria Petrobras. Então, para ter um parâmetro de comparação, uma delas teve uma rentabilidade, superior a 23%, a outra teve uma rentabilidade superior, a 100%. E ambas, enquanto a Petrobras teve uma rentabilidade de apenas 2%, né? Então, o argumento usado para a privatização ele não se sustenta. Mas o que é mais interessante é que a Petrobras ela tem que pagar uma espécie de aluguel pelo uso dos gasodutos que eram seus. E o pagamento desses aluguéis fará com que a Petrobras devolva integralmente o valor que recebeu na privatização de uma das empresas em 4 anos e a outra em 9 anos. Né? Então, é mais ou menos como assim: eu vendo a minha casa para a Ana Flávia, né? A Ana Flávia compra essa casa e eu passo a pagar um aluguel para a Ana Flávia 4 anos depois. Todo o dinheiro que eu ganhei da Ana Flávia, eu já devolvi em aluguel, no caso de uma das empresas, e no caso de uma das casas, e 9 anos depois, eu também devolvo todo o dinheiro que eu recebi por outra casa. E não se pode dizer que o governo teria uma rentabilidade maior aplicando esses recursos a qualquer taxa em investimentos no mercado financeiro. Então, essa é uma prova, mais uma prova, né, de como foram feitas as privatizações dessas subsidiárias da Petrobras. E é curioso que a Petrobras tenha se desfeito dessas subsidiárias numa área estratégica, né, porque ela depende desses gasodutos, ela não tem como fazer a distribuição de petróleo e gás natural, a distribuição nacional, sem recorrer a essas empresas, né? Então, ela tem que, a partir de então, pagar pelo uso dos gasodutos que eram seus. Então, eu sugiro muito que vocês leiam essa reportagem na edição impressa e aí vocês poderão ver o porquê se usa no Brasil esse termo privataria, né, que é, enfim, como eu disse, é uma espécie de um neologismo aí da fusão entre privatização e pirataria. Né? Agora, Thaís, da sua avaliação, essa queixa que o Bolsonaro, recorrente que o Bolsonaro está fazendo sobre o voto impresso, ela tem alguma condição de prosperar no Congresso ou o objetivo é mais manter a empolgação dessa base mais radical que apoia o presidente Jair Bolsonaro, alguns deles que gostam de vir aqui acompanhar as lives de Carta Capital por puro masoquismo?
Rodrigo, desde aquele caso, né, da suposta ameaça do Braga Neto ao Arthur Lira, pressionando pela aprovação do voto impresso, as chances dessa ideia prosperar na Câmara diminuíram muito, elas já não eram muito grandes, diminuíram bastante. O que parlamentares de oposição têm alertado é para a possibilidade de um sucesso de um outro projeto, que é a proposta do semipresidencialismo, né, que faria nascer no sistema eleitoral brasileiro a figura de um primeiro-ministro, dando mais poder ao Congresso e ao Centrão, que é aí o grande administrador do Congresso brasileiro, não é de hoje. Então, a grande preocupação da oposição é, na verdade, com essa proposta de semipresidencialismo, e muito menos com a proposta do voto impresso. Eu acho que a proposta do voto impresso serve, para manter as massas bolsonaristas estimuladas, como a gente já repetiu aqui, e outra pode também servir como uma espécie de discurso. Quem levantou isso foi o Otávio Guedes, colunista da Globo News, agora no Twitter. Pode servir como um discurso de derrota para o Lula. O presidente está muito empenhado em fazer colar essa tese de que as urnas eleitorais têm problemas, que elas são passíveis de fraude, que houve fraude na eleição de 2014. Então, estaria aqui, ó, quase 8 horas, seria a hora da gente estar comemorando a vitória do Aécio Neves nas eleições de 2014. Não é o caso, ele mesmo admitiu agora na live, segundo um reporte dos repórteres do site da Carta Capital, segundo informações deles que estão acompanhando ao vivo aqui a transmissão do presidente Jair Bolsonaro, ele deixou muito claro que não existem provas de que há fraudes, mas são vários indícios. A Ana Flávia bem mencionou aqui anteriormente, o TSE está rebatendo essas mentiras uma a uma ao vivo, muitas delas são boatos que circulam aí há bastante tempo. Então, eu não vejo chances do voto impresso prosperar no Congresso. Outra coisa é saber se a tese de que é preciso voto impresso para impedir uma fraude vai colar entre a população. Esse é um perigo muito grande e eu acho que há possibilidade, sim, de muita gente ser engambelada por essa conversa aí nos próximos meses, embora as evidências que o Bolsonaro tem apresentado até aqui sejam muito fracas e nada disso apaga o fato de que ele performa muito mal nas pesquisas. Para um presidente de primeiro mandato, vai muito mal e pode perder para o presidente Lula, e salvo ocorra qualquer coisa daqui até 2022, ainda em primeiro turno, né? Então, é mais uma tese para esconder um fracasso bolsonarista. Espero que não colhe, mas acho que há chance, sim, de muita gente se engajar nesse papo aí nos próximos meses.
Pois é, e o Renato Francisco Clemente Júnior pergunta, cadê o Mino? Olha, o Mino está firme e forte, tocando a redação de Carta Capital, escrevendo os seus editoriais, ele só está afastado um pouquinho aí das transmissões no YouTube e se resguardando, claro, um pouco da pandemia também, por conta da idade. Mas vou dar sequência aqui. Falando em situações em que não há provas, mas muitas convicções, né? O Maurício, ele preparou duas reportagens para a Carta Capital, para a edição impressa de Carta Capital dessa semana, assim, bem interessantes. Uma delas fala justamente sobre a tentativa, né, de procuradores da Lava Jato de comprar aquele software israelense Pegasus para espionar Lula e outros investigados da Operação Lava Jato. Lembrando, aquele software Pegasus que recentemente de acordo com reportagens que foram publicadas pelo The Guardian e outros veículos estrangeiros, foi usado aí para espionar mais de 50 mil números de telefones por vários governos, mirando sobretudo opositores, jornalistas, formadores de opinião. E a Lava Jato estaria de olho exatamente nesse software, né, e teria forçado, inclusive, um delator a custear, né, a aquisição dessa tecnologia como forma de pagamento de uma multa que ele devia, por conta do seu acordo de delação firmado com o Ministério Público Federal. E a outra reportagem que ele também preparou para a edição impressa de Carta Capital é sobre a disputa intestina, vamos dizer assim, dentro do ninho tucano, uma vez que na cúpula tucana vemos aí bicadas o tempo todo, o Aécio Neves insinuando que o partido não deveria lançar candidato e que o Dória arrasta o partido para uma situação muito dramática, que ele pode transformar o partido, o PSDB, num partido nanico, se insistir na candidatura dele, que não tem chances de prosperar. O Dória rebatendo e dizendo que foi ele quem naniquizou o PSDB ao aceitar, ao pedir, né, 2 milhões de reais para a JBS para custear os seus advogados naquele escândalo que foi denunciado à época do governo Temer, e corre por fora também o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, como um possível presidenciável do PSDB, que teria apoio aí de grandes nomes do partido, né? E o Maurício, ele vai contar um pouquinho para a gente sobre essas duas matérias.
Olá a todos. Nessa edição da Carta Capital, nós estamos tratando da crise do PSDB, né? Ela veio à tona de uma maneira inusitada com a briga pública do Aécio Neves com o João Dória, governador de São Paulo, né? Que trocaram farpas. O Aécio dizendo que se o Dória fosse candidato, o partido corria o risco de acabar, e o Dória retrucando que o Aécio faz parte da base do Bolsonaro, que devia sair do partido. Os dois, de certa forma, estão certos, né? A matéria mostra a crise que o partido enfrenta hoje, às vésperas de fazer a sua prévia, né? Um processo inédito de prévias, que ele se encontra em um momento decisivo para a sua história, né? Outro assunto que vamos tratar também é o recurso, né? A petição que foi colocada na segunda-feira última pela defesa do ex-presidente Lula, encaminhada ao ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, dando conta de mais uma atitude ilegal, né? Suposta atitude ilegal dos procuradores da Lava Jato, né? Dessa vez envolvendo aí o já célebre software de espionagem Pegasus, né? Desenvolvido pela empresa NSU Group, de Israel, que configuraria mais uma interferência internacional na Lava Jato. Então é isso, confiram as matérias completas na edição da Carta Capital, que está nas bancas essa semana.
Pois é, agora uma coisa curiosa aí que nós vimos nos últimos tempos foi a incrível agilidade das autoridades para colocar atrás das grades os responsáveis pelo incêndio da estátua do Grande Borba Gato, grande no sentido literal. A estátua tem 13 metros de altura e homenageia um bandeirante acusado aí de ser um caçador de esmeraldas indígenas. Um dos responsáveis pelo protesto que resultou nesse incêndio é o Paulo Galo Lima, um dos líderes do grupo Entregadores Antifascistas, que acabou preso. Ele, a sua companheira, que tem uma filha de 3 anos e não participou do ato, né? E também um outro companheiro. Quem acompanhou esse assunto melhor foi a Ana Flávia. Ana Flávia, como é que está a situação deles nesse momento? E por que que a estátua do Borba Gato gerou essa preocupação tão grande das autoridades em mostrar serviço? Por que que não há um empenho do mesmo nível com os incêndios na Amazônia, por exemplo, que eu acho que seriam um pouco mais relevantes?
Primeiro, a situação é a seguinte: o Bill, que era o terceiro que havia sido preso, eles foram até o 11º Distrito Policial de Santa Amaro, aqui em São Paulo, para prestar depoimento. Eles foram espontaneamente, né? Foi a Jéssica Barbosa, que é a companheira do Paulo Galo, que não tava no ato. Foi o próprio Paulo Gato, que inclusive Carta Capital entrevistou ele, tem cerca de 15 dias. E foi o Bill, que era um outro que estaria envolvido. O Bill foi solto ontem, porém, a prisão do Paulo Galo, ela agora virou uma prisão preventiva. Decretou, na verdade, a prisão temporária dele. E ele vai ficar, assim, não tem data ainda para ele sair. A defesa alega que ele não estava no ato, mas que ele teria participado da organização. Eu acho que a questão mais é a seguinte. Primeiro, a gente tem que falar sobre o Borba Gato. O Paulo Galo, na coletiva dele, na verdade, ele falou rapidamente ali na saída da delegacia, ele fala uma coisa que é importante, a gente tem que discutir o tipo de cultura, de homenagens que são feitas pela cidade. Se você tem uma estátua feia, de 13 metros, de um escravagista, um bandeirante genocida de índio, estuprador, né? E a criança ela passa ali, ela pergunta, quem que é aquele? Ah, é o lindo Borba Gato, bandeirante, herói do Brasil. É igual a minha geração, ela teve aulas de história contando para a gente que os índios brasileiros davam miçanga em troca de espelho para os portugueses, aí eles se abraçavam e chegaram no Brasil, entendeu? E todo mundo viveu muito bem, foi colonizado muito bem, né? Todo mundo virou católico muito bem, foi super tranquilo. Então, eu acho que essa é uma discussão mais por cima, mas que eu acho que tem que passar por aí, né? Segundo, já existe uma criminalização, né? O Paulo Galo, ele é uma figura que ele tem um certo apelo na opinião pública, ele chama muita atenção. O Paulo Galo, ele foi o primeiro, ele criou os entregadores antifascistas, que acabou virando um movimento nacional para debater a forma, a uberização do trabalho, a forma como as empresas, que são a maioria de fora, atuam no Brasil, exploram mão de obra. A gente já falou sobre isso aqui também outro dia, sobre uma reportagem que a gente fez sobre a precarização do trabalho. Então, ele é uma figura mais visada. Então, assim, eu vejo nesse momento que eles estão segurando ele lá muito por outros motivos. Enfim, eu não tenho muito indício para provar isso, mas a situação agora é essa. Eles continuam presos, não teve nenhuma novidade ainda e devem ficar mais uns dias.
Tem uma última informação, Ana. A juíza Gabriela Marques da Silva, que é do Departamento de Inquéritos Policiais aqui de São Paulo, decidiu dar um prazo de 24 horas para que a Polícia Civil se manifeste sobre a necessidade de manter a Jéssica, que é a mulher do Galo, presa também. Ela é acusada de participar desse incêndio. Ela nega ter participado do incêndio, estava em casa cuidando da filha de 3 anos e é uma mulher que possui uma criança pequena, prerrogativa que livrou muitas mulheres ricas da cadeia e parece não valer para as mulheres pobres e pretas aqui do Brasil. A justiça, a polícia tem agora, então, 24 horas para justificar essa detenção.
Pois é, e assim, o incêndio dessa estátua, ele gerou muita reação, não só da direita, inclusive a esquerda, porque de uma certa forma acabou atraindo os holofotes no dia dos atos que foram planejados contra Bolsonaro, né? E muita gente também se manifestou dizendo que talvez não fosse a melhor forma de questionar esse tipo de homenagem que está sendo feito. Alguns historiadores defendem, por exemplo, que não se destruam essas estátuas, mas que se leve a um local público, a um museu, no qual essas obras possam ser devidamente contextualizadas, né? Então, estaria
ali... Mas tem também viadutos também, que não dá para levar para dentro de museu, tem rua que não dá para levar para dentro de museu, Né? Então, a coisa não é simples
Vamos
assim.
falar, eu entendo que isso se refira a obras históricas, gente, mas aqui, falando francamente, a estátua do Borba Gato não é arte, pelo amor de Deus, aquilo é uma atrocidade.
Pois é.
Visual, inclusive.
Ainda que fosse sem motivações políticas ali, que são passíveis de discussão, se são legítimas ou não, aquilo é muito feio. Não deveria estar ali, não.
Pois é, mas enfim, enfim,
Agora,
eu
para quem quer saber, a
mesmo
estátua está
considerando essa.
ótima, já limparam, entendeu? Porque já que a preocupação é a estátua, ela está ótima.
Então, mas
É,
mesmo
tá lá,
considerando essa
resistiu.
preocupação com aquela estátua linda que temos ali na entrada de Santo Amaro, e a consideração de alguns historiadores que talvez seria melhor levar essas obras para dentro de um museu e contextualizá-las e por aí vai. É importante ressaltar o seguinte, que esse tipo de ação já ocorreu no mundo inteiro em diferentes momentos da história, né? Então, por exemplo, quando houve a queda do Muro de Berlim e o fim da a dissolução da União Soviética, foi um festival de destruição de estátuas, de Stalin e de outras lideranças. Consideradas autoritárias pela população local, né? Nos Estados Unidos, recentemente, nós tivemos também a destruição de estátuas associadas a lideranças escravagistas, a pessoas que se envolveram, por exemplo, na Guerra da Secessão, mas que defendiam a escravidão. Então, assim, é legítimo, pautar esse debate. E eu me pergunto, como pautar esse debate sem você fazer uma ação que chame a atenção desse jeito? Porque a grande verdade é que o Brasil insiste em homenagear esse tipo de figura, né? Assim, há uma controvérsia se, se o Borba Gato foi o melhor exemplo para ser batido como bandeirante, porque afinal de contas ele era um caçador de esmeraldas, aliás, uma versão muito fantasiosa, né? E em tese ele não teria caçado indígenas e sim se associado a eles para explorar esmeraldas, enfim, umas versões assim bem curiosas tal. Mas, gente, tem na frente do Parque Trianon. Uma imagem do Anhanguera, que não há dúvidas de que matou e caçou indígenas. Sabe, incontáveis relatos históricos disso. Há uma rodovia no interior de São Paulo, cruza o interior de São Paulo inteiro, chamada Rodovia Anhanguera. Há uma outra, que é quase paralela durante um bom trecho, chama Rodovia dos Bandeirantes. E até quando vamos estar incensando essas figuras, né? Até quando a gente vai esperar que se leve essas estátuas para dentro de um museu para se contextualizar, como é feito com aquela imagem, né, da independência, daquele cavalo branco bonito que está dentro do Museu do Ipiranga, né? E que a gente sabe que, na verdade, nada do que está retratado ali tem muito foco com a realidade. Na verdade, o Ipiranga era um local, até onde os historiadores sabem, um local de descanso após viagens, né? E muito usado, inclusive, o riacho do Ipiranga para que as pessoas se aliviassem. Então, aquela imagem do cavalo, do grito da independência, é fruto da pura imaginação daquele artista e está lá no Museu do Ipiranga. E se você não tiver um bom guia ali naquele momento, esse quadro ele continua tão descontextualizado como estaria se tivesse exposto em um local público qualquer. E a Jéssica Luchese diz: o líder da KKK que apoiou o Bolsonaro foi David Duke. Quem viu o filme Infiltrado na Klan, no Brasil, lembra dele. Ele é o líder da KKK enganado pelo policial negro. É isso mesmo,
É
Thaís?
isso, é David Duke o nome dele, e algum dos nossos web espectadores recordou que exatamente o que ele disse. Ele disse que o Bolsonaro se parece com um de nós, né? Enfim, imigrante italiano no Brasil, e manifestou ali o seu agrado com a vitória do presidente Bolsonaro, que viria de fato ocorrer ali poucos dias depois, poucas semanas depois.
Bom, acho que no caso aqui do Bolsonaro, seria ele não um infiltrado na clã, mas um infiltrado da clã? Ana Flávia.
É, pode ser também. O negócio ali é complicado.
Bom, brincadeiras à parte, eu vou também chamar a Ana Paula Souza, que é a nova editora de cultura de Carta Capital. E nessa semana, ela já começou uma semana agitada por conta de um decreto que foi editado pelo secretário de Cultura, Mário Frias, modificando a Política Nacional de Incentivo à Cultura, e que causou aí um rebuliço enorme na comunidade artística, né? E tem alvos muito específicos. A Ana Paula vai comentar um pouquinho para a gente.
Olá, bom, depois de uns 15 anos mais ou menos, eu estou de volta à Carta Capital para editar a sessão plural. E a semana começou animada, a gente já estava com a edição fechada na terça-feira, quando o Mário Frias, secretário do governo federal, publicou um decreto modificando de maneira importante a Lei Federal de Incentivo à Cultura. E é essa a principal reportagem que a gente traz na sessão de cultura dessa semana. Além de tentar explicar esse decreto, que ainda é um mistério a ser decifrado pelo setor cultural, a reportagem fala também do quanto esse decreto parece um ataque direcionado do Mário Frias à Secretaria de Estado da Cultura aqui de São Paulo. Já não é a primeira vez que isso acontece, e o alvo principal agora é o Museu da Língua Portuguesa, que vai ser inaugurado no sábado. E bom, a sessão também tem uma matéria muito legal sobre o Ney Matogrosso, que está fazendo 80 anos, cheio de novidades. E quem escreveu essa matéria foi o Sérgio Martins, um conhecido jornalista de música que agora vai começar a colaborar com a Carta Capital. E a gente também tem uma crítica de cinema do Shyamalan, de um filme chamado Tempo. Boa estreia depois de tanto tempo com os cinemas fechados. E a crítica foi feita pelo Cássio Starling Carlos, também crítico de cinema, que agora começa a colaborar com a revista.
E no cenário internacional, nós tivemos também alguns acontecimentos agitados. O mais relevante deles, na minha avaliação, foi o que aconteceu na Tunísia, pouco mais de 10 anos após a Primavera Árabe, que conseguiu, bem ou mal, instalar uma democracia naquele país, um dos raros exemplos de sucesso. Das revoltas que ocorreram naquela região e que ficaram conhecidas como Primavera Árabe. 10 anos depois, o presidente tunisiano, ele acabou deflagrando uma espécie um golpe na prática. Ele suspendeu as atividades do parlamento, o exército está cercando, né, o parlamento local, destituiu o primeiro-ministro e avoca para si plenos poderes, né? O Sérgio Lírio, olha só, vejam só, foragido, todos sabem que ele está de férias em algum lugar obscuro do mundo, que não sabemos onde é. Há quem especule que ele esteja em Cuba, há quem já tenha visto ele no interior, de Goiás à procura do Lázaro, enfim. Ele preparou uma reportagem a respeito disso para a Carta Capital. Ele interrompeu as suas férias para isso, e eu convido a todos a ler na edição impressa de Carta Capital, porque é uma reportagem muito interessante que faz esse retrospecto, né, de como foi a Primavera Árabe, a importância que ela teve e o que ela resultou para a Tunísia naquele momento, e como isso, essa frágil democracia que foi instalada naquele momento, está sob ameaça agora. Mas eu vou aqui passar para as nossas considerações finais. Afinal de contas, todos daqui da bancada estamos com fome, né? Precisamos aí interromper aqui os trabalhos para poder nos alimentar. Então eu vou pedir para que a Thaís faça a sua sugestão da semana, e na sequência a Ana Flávia também apresente o seu tema aí para a gente acompanhar, para ficar de olho nos próximos dias. Thaís.
Rodrigo, a gente teve essa semana dois anúncios importantes. Um é do João Dória, governador de São Paulo, que anunciou ontem que ampliaria o horário de funcionamento do comércio aqui em São Paulo até a meia-noite e a capacidade de ocupação dos estabelecimentos a partir do dia 1º de agosto. E que no dia 17, segundo ele, não haverá mais nenhuma restrição ao funcionamento e nem a capacidade de atendimento dos estabelecimentos comerciais aqui de São Paulo. Então, esse é um anúncio bastante ambicioso por parte do Dória, bastante importante. É a primeira vez desde o início da pandemia em que São Paulo vive um afrouxamento dessas proporções. E também, nessa semana, o Eduardo Paes, prefeito da cidade do Rio de Janeiro, anunciou um plano de flexibilização gradativa das atividades econômicas, culturais, esportivas, e que seria realizado em 3 etapas, ali de setembro até novembro. Mas prometeu que essas restrições só vão ser abolidas de fato se 77% da população do Rio estiver vacinada até lá. Ainda assim, esse é um tipo de anúncio que provoca muita expectativa e, a meu ver, não é a hora de prometer às pessoas esse retorno tão rápido a uma vida que está perto da normalidade. A taxa de vacinação no Brasil acelerou, mas ainda a gente está muito longe de ter uma taxa de cidadãos vacinados que provoque, de fato, imunidade coletiva. A variante Delta está aí, o número de casos ensaia voltar a crescer. Então, a gente pode ter muitos problemas no futuro se essa pressa por voltar à normalidade se tornar regra. E há notícias de cidades que já anunciaram, inclusive, a volta do funcionamento das boates. O Brasil não está 100% vacinado, não é hora de fazer esse tipo de promessa. É só olhar para o exemplo dos Estados Unidos, que há pouco tempo aboliu o uso de máscara em lugares fechados entre os vacinados, voltou atrás nessa decisão, porque grande parte da população americana ainda não está vacinada e os Estados Unidos têm vivido uma espécie de pandemia dos não vacinados. Então, é fato que eles não conseguiram também produzir imunidade de rebanho e que a doença está longe de acabar. Tem que ficar de olho.
Tá certo. Ana Flávia?
Vou fazer um recado rápido. Semana que vem a CPI volta e hoje o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, general da Ativa, foi prestar depoimento na Polícia Federal em 2 inquéritos. Um dos inquéritos é referente à denúncia de prevaricação por parte do presidente Jair Bolsonaro, né, no caso dos irmãos Miranda, e o outro de fraudes, enfim, superfaturamento na compra da Covaxin. Aí eu quero só chamar atenção para o papel aí do Pazuello, né, nesse processo todo. No depoimento, ele afirmou que Bolsonaro deixou ele saber informalmente sobre a denúncia dos irmãos Miranda e que, como foi feita de forma informal, aviso, enfim, como ele foi alertado de forma informal sobre isso, ele entregou a questão para o Elcio Franco e acabou que nada foi feito relativo à denúncia dos irmãos Miranda feitas diretamente ao presidente Jair Bolsonaro. Então, a gente vê claramente o Pazuello assumindo a bolada aí nas costas, né? E com esse informalmente entreguei para o Elcio Franco, ele está ajudando aí a terceirizar a responsabilidade. O Pazuello, ele tem um cargo ali na presidência, ele ganhou um cargo e parece que ele vai ficar aí de boi de piranha mesmo durante um tempo. Só isso.
Pois é. Aliás, o James, ele perguntou, a ala militar será eliminada do desgoverno pelo Centrão? James, nada disso. Assim, o que há, na verdade, é uma disputa de poder, de nacos do Estado. Né? Neste momento, o Centrão engravatado está tomando a Casa Civil, que é um ministério assim, crucial, né? O coração do governo, porque ele coordena o trabalho de todos os demais ministérios, os grandes programas, projetos de investimento passam pela Casa Civil. Não custa lembrar que a época do governo Lula, quem comandava a Casa Civil era a Dilma Rousseff, ela era a chefe do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Então, ela é realmente um ministério muito estratégico. Esse ministério estava confiado aos militares e agora está nas mãos do Centrão engravatado. Mas os militares, eles continuam lá, ocupando muitos cargos, né? E inclusive com a possibilidade de acumular vencimentos, né? Vários deles são militares da reserva, ou seja, já estão aposentados, recebem aí vultosas aposentadorias, e uma norma que foi aprovada pelo Bolsonaro, sancionada pelo Bolsonaro, permite inclusive que eles acumulem vencimentos acima do teto de gastos, do teto do funcionalismo público. Então, para vocês terem uma ideia, o general Ramos, que estava ocupando o Ministério da Casa Civil até então, ele chegou a ter vencimentos no mês de junho que chegavam a R$113 mil, somando aí a remuneração que ele tinha como militar, mais ministro, mais benefícios e penduricalhos e por aí vai. Então, assim, na verdade, nós temos dois centrões mamando no governo, para usar um termo que os bolsonaristas gostam muito. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu agradeço muito a audiência de todos. E, claro, assine Carta Capital, isso é muito importante para financiar o nosso trabalho, o jornalismo de Carta Capital. Eu agradeço muito a audiência de todos, inclusive dos nossos detratores que contribuem para aumentar a nossa audiência, o nosso alcance. Um forte abraço a todos e até a próxima semana.
Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Até semana que vem.
Tchau, gente. Boa noite, boa sexta, bom final de semana.
Podcast Carta Capital. Fechamento.